A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta nesta segunda-feira e o nosso assunto agora é clima, previsão do tempo. Vamos entender aí como ficam as condições para os próximos dias, entender aí o que tivemos nesse final de semana, saber onde choveu, onde não choveu. Você que está participando conosco, se quiser ir mandando a sua pergunta para a gente ver se consegue tirar as suas dúvidas aqui e te trazer, quem sabe, uma boa notícia, já começa a mandar então a sua participação. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, é só clicar no Faça a Sua Pergunta e você pode participar conosco. Não é isso? Mamedes, muito bom dia para você. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, nos fazendo companhia nessa segunda-feira. É um prazer mais uma vez ter você conosco. Seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos nós, né? Vamos passar essa previsão tão esperada para os agricultores, especialmente aqui da região central do país, Carla.
É verdade. Mamedes, antes da gente trazer a previsão, queria saber de ti como é que foi o final de semana. Vamos ver primeiro aonde choveu, se essas chuvas que estavam previstas chegaram a regiões importantes e que precisavam dessa umidade. Quais são os destaques para desse último final de semana? O que que a gente pode trazer aí de notícia desses últimos dias?
Pois não, Carla, eu vou compartilhar aqui a tela para poder mostrar a todos que nos assistem. E vou aí para onde que, na verdade, aonde que aconteceram essas chuvas, né? Então, eu tenho um mapa aqui do acumulado de chuva, eu vou colocar aqui nos últimos 3 dias, para a gente ter uma noção da onde que essas chuvas aconteceram sobre o país. Começando pela região sul do país, nós vemos que no Rio Grande do Sul, exceto aí o sul e sudoeste desse estado, grande parte de Santa Catarina, assim como também grande parte do Paraná, teve muita chuva nesses últimos 3 dias. E migrando um pouquinho mais ao norte, pegamos aí grande parte de São Paulo, algumas chuvas mais manchadas, a gente vê que tem lugares que não choveu, assim como também no Mato Grosso do Sul, e parecido também com, eu diria que grande parte da região central.
Tá.
Então a gente vê bastante lugares bem manchados. Pois não,
Mamedes, a
Carla?
gente só não consegue ver a sua tela nesse momento, o mapa.
Não foi compartilhado. Deixa eu voltar aqui e vamos compartilhar, Carla.
Vamos lá.
Deixa eu mostrar aqui. Vamos compartilhar isso aqui agora. E agora, você está
Agora
onde? Estão
sim.
enxergando?
Agora
Opa,
sim.
desculpa a todos. Desculpa a
Imagina,
todos.
imagina. Agora tá
Então,
tudo certo.
vamos voltando aqui então. Vamos repetir. Esse é um acumulado de chuva dos últimos 3 dias. As pessoas podem verem, né, que aonde aconteceram as maiores chuvas no país. E vemos que na região sul do país, ali norte, centro e norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, do Paraná, também grande parte aqui da região do sudeste, especialmente São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. A gente vê que esse lugar teve assim bastante chuva, né, com volume até apreciável. A gente vê que teve 50, 60 milímetros em diversos lugares, mas muito pontual também. E na região central, chuva bem manchada que aconteceu, como falam os agricultores, né, especialmente aqui lado de Minas, também parte de Goiás, e alguns volumes maiores desses últimos 3 dias, né, de sexta, sábado e domingo, também lá para a região norte, especialmente o Amazonas, assim como também o Pará. E se voltarmos aí para o último dia, né, que foi no dia 10, que foi exatamente ontem, vemos que essas chuvas realmente tiveram uma concentração, especialmente no Paraná, onde ontem teve registro de diversas cidades aqui, diversas não, eu diria que algumas cidades do Paraná, um acumulado de chuva acima de 100 milímetros. Então a gente vê que essas chuvas se concentraram especialmente mais aí para o lado do Paraná e Santa Catarina. E no restante do país, bem manchado, cara. Olha só, a região central do país vem já sofrendo com alguns bastante dias aí sem chuva, e as chuvas que aconteceram praticamente foram muito pontuais, e com condições daquele tempo que fica bonito para chuva, mas que não acontece. Então, isso foi o que assim, foi o cenário deste fim de semana, especialmente no domingo aqui sobre o país.
Certo, e eu vejo que alguns estados onde a situação é bastante preocupante com a falta de chuvas, como Goiás e Mato Grosso do Sul, por exemplo, ainda há uma má distribuição realmente bastante expressiva, ou no Tocantins, por exemplo. E se a gente observar ainda a região Nordeste, nada de chuva, né, Mamedes?
Exato. Se bem que na região Nordeste ainda, vamos dizer assim, não está entrando no período chuvoso deles, vamos dizer assim, o semiárido, quando eu falo é o semiárido, né, que que começa aquela chuva do caju já ali para dezembro, né? Mas que janeiro já começa a quadra chuvosa, começando aqui pelo Maranhão.
Certo.
Mas, de qualquer forma, não vem chovendo, nem no leste, nem no interior da região nordeste, e isso vem trazendo, assim, registro de umidade relativa do ar até ir abaixo de 20%, especialmente aqui no oeste da Bahia, né, Piauí.
Sim.
Nessa faixa, mais ou menos aqui assim, onde eu estou colocando o Mauser, ou seja, no Mato Pigua, somente o sul do Piauí e o oeste da Bahia.
Tá. Agora, Mamedes, essa situação começa a mudar para os próximos dias ou o que, que a gente pode esperar ainda diante daí das últimas previsões, das previsões mais atualizadas?
Pois não, Carla, vamos começar mostrando o cenário atual. Isso é uma imagem atual do que está acontecendo. Vamos até trazer uma mais atualizada, que é das 14h20, que na verdade são 11h20 aqui da manhã. É uma imagem do topo das nuvens, onde tem nuvens vermelhas, são nuvens mais profundas na atmosfera, que é onde há uma probabilidade maior dessa chuva estar acontecendo no momento.
Tá.
Então, grande parte aqui do Amazonas, a gente vê no norte de Rondônia, noroeste, da Mato Grosso, no Acre, e algumas áreas pontuais aqui no leste de São Paulo, como também no Rio de Janeiro.
Certo.
E aqui, e aonde, vamos dizer, está mais escuro, né, tem uma cor negra, quer dizer que aqui o sol está brilhando forte. A gente está vendo que no oeste da Bahia, no noroeste de Minas, norte de Minas, né, tem bastante sol, assim como também no nordeste aqui, do Goiás.
Tá. O que ainda mantém essas chuvas tão concentradas nessas regiões, Mamedes? A gente tem ainda uma massa de ar seco atuando sobre a região do Brasil Central. Como é que a gente classifica esse momento para essa região especificamente?
Certo, Carla. Olha só, pegando a região nordeste, parte aqui do Goiás, de Minas Gerais, nós estávamos sob influência, quer dizer que ainda estamos, mas já tem condições de ir dissipando no dia. É uma massa de ar seco que está atuando em conjunto aqui com o vórtice ciclônico dos altos níveis da atmosfera, uma circulação de vento de superfície que caracteriza um tempo estável, que é o que estamos vendo aqui. Isso intensificou essa massa seca e segurou toda essa frente fria, né, que tentava avançar aqui pela região sudeste e escapar pelo litoral.
Tá.
Então, a gente viu que pela imagem do acumulado de chuvas, tiveram um acumulado exatamente nessa região, aqui, mesmo que fosse manchado, mas em parte, né, descendo com essa umidade aqui no oeste do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo, especialmente a região sul do país, onde tivemos esse acumulado grande de chuva, quando essa frente fria passou pela região sul do país.
Tá.
Então, isso é duas coisas, né? Então, essa massa de ar seco segurou essa chuva parte da região central do país, mas, em contrapartida, acumulou mais chuvas em outros lugares, aqui no caso, mais no oeste do Brasil e sul do país.
Certo. Essa situação começa a mudar, Mamedes? A gente tem aí previsões de algumas chuvas já previstas para essas regiões nas próximas semanas. O que, que a gente pode esperar?
Tudo bem, Carla. Vamos nós aqui, eu vou mostrar para vocês. Desculpa, como eu falei, esse vórtice ciclônico hoje ele já começa a dissipar. E isso já vai trazer uma chance, Carla, de que essas frentes frias ou as próximas frentes frias consigam avançar pela região sudeste, mesmo que seja pelo litoral. Então, eu vou fazer essa comparação já prevendo, em termos de precipitação para os próximos dias, tá? De como está se comportando aí essa previsão futura.
Uhum.
Vemos que para hoje, a nossa esquerda do monitor é o Cosmo, né, o modelo Cosmo, e na nossa direita o modelo GFS,
certo,
que é o modelo americano. Então, a gente está vendo que tanto os dois modelos estão concentrando para hoje chuvas com maiores volumes somente aqui na região norte do país e parte da região centro-oeste, especialmente só aí o oeste do Mato Grosso, onde tem alguns grandes volumes. E saindo dessa área, a gente vê que tem grandes volumes de chuva associado a essa frente fria, no leste da região sudeste e também ainda no leste de Santa Catarina e no leste aí do Paraná. Volumes até expressivos de 40, 50, 60 milímetros em pontos isolados. Todos os dois modelos vêm mostrando essa característica. Avançando aí para 48 horas, para essa terça-feira, Carla, então a gente vê que alguma já começa, né? Essas chuvas cessam lá pela região sul do país, porque a frente fria ela migra pelo litoral, mas ela migra mais a norte, mais ali entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E as chuvas ali na região norte, há uma divergência um pouco dos modelos, mas se observa que continuam, né, grandes áreas com chuva, ainda especialmente o Amazonas, sim, o Acre, até mesmo Rondônia.
Tá.
Avançando ali para quarta-feira, que já vamos começar a ter uma leve mudança, se observa que é uma grande concentração desse volume de chuva entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. O GFS leva isso aí para essa área, pegando mais ao norte do Paraguai, e o Cosmo traz um pouquinho mais ao sul. Então, muda um pouco em termos da área da onde vai acontecer essa chuva.
Tá.
Mas repare que sempre na região norte, especialmente oeste aqui da região, ainda vai continuar com chuva. Mas, sim, Carla, a partir de 96 horas, então já começa a haver uma grande mudança em diversas áreas do país. Especialmente ali para a região sul e a região central do país. A gente vê que neste dia há um grande volume de chuva ali para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uhum, Mato Grosso do Sul, aonde, até mesmo São Paulo, onde começa a ter essa mudança dessa previsão,
tá,
aí para essa grande área central do país. Avançando para 120 horas, peço desculpa, avançando aqui para 120 horas, isso aí já dá lá para sexta-feira, aonde essa chuva tão esperada pela região, para os agricultores da região central do país, é que vão começar a receber essa chuva, cara, tão esperada, né, que estava chuva manchada, mas que agora começa a chegar de uma forma generalizada.
Tá.
Avançando aqui para 144 horas, né, isso começa a melhorar, essa frente fria se organiza ali no oceano, mas toda essa umidade começa a se concentrar nessa região central do país. Eu posso até arriscar de que dali para frente vamos ter ali o fenômeno zona de convergência do Atlântico Sul atuando, que isso é uma boa notícia para essa região central.
Tá. Agora, Mamedes, essas chuvas, elas devem permanecer por quanto tempo? E elas são, elas têm um volume considerável? Elas vêm em condições realmente melhores do que a gente observou há algumas semanas?
Sim, sim. Se eu avançar aqui, você vai ver que ela vai ficar de uma forma bem generalizada.
Uhum.
Eu vou avançar aqui pelo GFS, porque o Cosmo vai só até 174.
Tá bem.
Então, olha só, a gente vê que essa chuva vai ser uma chuva generalizada, vai ser uma chuva com volume bom, ou seja, a frequência dela vai começar a ser boa, cara, porque se eu mostrar aqui para os próximos dias, a gente vê, certo, que na segunda quinzena, praticamente toda a segunda quinzena já de novembro, então, repare como esse mapa mudou dos últimos dias para essa semana. Um grande volume nessa parte central, isso já é um bom sinal.
Uhum.
A gente vê que ainda nessa primeira semana não está bem caracterizado, mas que na segunda, vamos dizer assim, nessa segunda semana, na próxima semana, a partir do dia 18, essa chuva na área central começa a ser bem espalhada com volumes grandes. Isso é um ótimo sinal de que essas chuvas terão uma sequência. Assim, eu diria que, além da frequência, o espaço entre uma e outra, o acontecimento entre uma e outra, será mais curto.
Tá. Como é que a gente pode esperar a situação para a região do Mato Piba, principalmente ali oeste da Bahia, o Maranhão, onde a gente vê que as chuvas estão bem limitadas ainda? Nesse período de mudança aí que começa no final dessa semana, essas regiões também serão agraciadas pela chuva, Mamedes, ou por lá ainda os volumes são menores e as ocorrências são mais limitadas, mais pontuais?
Serão sim, tá. Cara, serão agraciados por essa chuva que deverá acontecer, aí, principalmente do próximo fim de semana. Então, onde hoje, no oeste da Bahia, a gente viu que está totalmente claro, já vai começar a chegar chuva, também vai de uma forma até boa, a gente repara que na segunda semana existem volumes ali, e se olharmos aqui acima de 90 milímetros, apesar de que é um acumulado da semana, não é muito, mas que já é um sinal que essa chuva vai chegar, especialmente no sul do Piauí, grande parte do Tocantins e também aí no oeste da Bahia.
Tá. Mamedes, as temperaturas elas seguem muito elevadas nesses próximos dias também? Esse calorão que a gente observa, principalmente no Brasil Central, na região do Mato Piba, isso continua?
Continua. Olha, até a chegada das chuvas, né, Carla?
Certo.
Esse mapa que eu estou mostrando, as temperaturas máximas para hoje, repare que aonde a imagem de satélite vem mostrando pouca nebulosidade, a temperatura está lá em torno de 38, 40 graus, parte aqui também aqui da região central, inclusive o Goiás vai chegar em 37, 38 graus, né?
Uhum.
Então, muito elevado. A gente repara que para amanhã, quarta-feira, ainda existe temperaturas altas, mas a partir já de, eu diria que esse é dia 14, já a partir de sexta-feira, em algumas áreas, quando essa chuva começar a chegar, a gente vai ver que essas temperaturas tenderão a baixar, viu, Carla?
Tá. Mamedes, para a região sul, onde o excesso de chuvas é extremamente preocupante, alguma situação de alívio para alguma região específica, com chuvas um pouco menos intensas, ou esses próximos dias também ainda serão de uma concentração de precipitações bastante volumosas? O que a gente pode dizer para os agricultores da região sul?
Olha, eu diria que na região sul do país, depois desses grandes volumes de chuva que aconteceram, né?
Sim.
E que deverá acontecer aí nesse próximo fim de semana, né? Se não me engano, é nesse dia 96. Não é no próximo fim de semana, é para os próximos dias, né? Entre terça e quarta-feira, quando essa chuva chega com grande volume lá no sul, nessa passagem, né? 72, deixa eu ver, dia 14, dia 15. Né? Depois dessa chuva do dia 15, entre sexta e sábado, vai ser, vamos dizer assim, vai trazer um certo alento para eles em termos de volume de chuva, que vai dar uma secada. Então, deverá passar, ao mesmo tempo que essa área central do país vai ficar recebendo chuva, a região sul do país, eu diria que praticamente toda ela vai ficar aí com um período, não vou dizer de estiagem, mas pelo menos um alívio aí desses grandes volumes que vem acontecendo de chuva em grande parte da região sul.
Tá, porque a gente tem observado, né, Mamedes, uma preocupação muito grande dos agricultores. Como o Brasil é um país continental, a gente vê problemas de todos os tipos, né? Eles ainda são pontuais, mas eles têm sido registrados. Tem mais alguma região que a gente tem que destacar e chamar a atenção do produtor rural nesse momento?
Olha, eu acredito que não, tá, cara? Porque talvez ali o Mato Grosso do Sul é que não esteja ainda uma boa distribuição de chuva, assim como o estado de São Paulo.
Tá.
Porque a tendência é que essa chuva, né, se concentre mais nessa parte central, pegando aí o norte de São Paulo, grande parte de Minas, até mesmo o Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo,
uhum,
e atingindo aqui o Mato Piba. Então, eu diria que talvez vamos ficar monitorando especialmente essa área do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que poderá ficar aí em 50% em termos dessas previsões, né, de melhora e outra de piora.
Tá certo. Bom, Mamedes, meu amigo, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira. A gente vai acompanhar todas essas informações e principalmente esperar que essas chuvas cheguem e se confirmem ao Brasil Central e que realmente comecem a diminuir um pouquinho na região sul para que os trabalhos de campo possam evoluir com um pouco mais de tranquilidade, né? Muito obrigada.
Nós que agradecemos o espaço e uma ótima tarde a todos aí, internautas, também você da Notícias Agrícolas.
Muito obrigada, boa semana, bom trabalho para você, Mamedes, até a próxima.
Obrigado, igualmente.
Obrigada, tchau, tchau. Bom, ficam então as informações da previsão do tempo nesta segunda-feira. A partir do final desta semana, as condições começam a apresentar alguma mudança e as chuvas começam a se mostrar mais bem distribuídas, com um pouco mais de volume e um pouco mais de frequência também na região do Brasil Central. Na região sul do país, nós temos aí até terça ou quarta-feira volumes ainda consideráveis de precipitações, mas depois de sexta, sábado, como disse o Mamedes, essa situação começa a mudar. Atenção e alerta ainda para a região do Matopiba, porque temos ainda falta de chuvas, né, por lá, a situação é bem grave, as temperaturas estão muito elevadas, na casa dos 40 graus em muitas localidades, então tudo isso precisa ser observado e acompanhado. A gente espera que realmente essas chuvas se confirmem aí no Brasil Central a partir do final desta semana, mas até lá ainda segue aquela massa de ar seco sobre essa região do país, provocando então essa falta de chuvas e essa preocupação de alguns produtores em estados importantes, como Goiás, Mato Grosso do Sul, áreas de Minas, né, ali a região do Matopiba. Então, muita atenção, que a gente está de olho em todas essas informações e qualquer mudança a gente vem aqui para te deixar sempre bem informado. Na sequência, você fica com as informações do mercado do boi gordo. É um instante só, a gente volta já.